Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Neste segundo bloco, Vamos à Luta continua a tocar as músicas do álbum Só em Si, disco que acaba de ser lançado pela banda Hellis Pública, produzido pelo selo Volts e disponível em todas as plataformas digitais. Neste bloco, ouvimos a música Jovens em Liquidação. Solta o som, Migui. Programa Vamos à Luta conversa hoje sobre as perspectivas para a cultura no governo Lula com a advogada Rita Lins. Mas antes de retomar a conversa com a convidada, vamos passar um recado dos nossos amigos do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O SENGE Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Vamos lá, Rita, vamos continuar nosso papo?
Bora!
Então, Rita, é o seguinte, eu mesmo, como jornalista, eu comecei minha carreira lá em 2009 e como um jornalista, um repórter de cultura, né? Eu tinha um site chamado Curitiba Cultura e eu estava muito na rua naquela época, vendo tudo que era tipo de manifestação cultural, seja as que dizem respeito à arte, seja as que dizem respeito às expressões do povo, né? E, pô, me lembro muito bem que o cenário era muito diferente do que a gente viu nesses últimos 6 anos. A gente via, nossa, era muito show, era muita peça, tinha de tudo. Você saía na rua, tinha muita atividade para fazer, tinha atividade paga, tinha atividade de graça, tinha para todos os gostos, Rita. E tudo isso não é por acaso, né, Rita? Isso só acontece quando se pensa em políticas públicas nesse sentido. E aí você lembrou no primeiro bloco sobre o sistema de cultura, né? Eu participei de algumas audiências e, nossa, era extremamente, digamos assim, custoso mesmo, né, para fazer o Estado entrar no sistema, porque tinha uma série de itens que tinham que ser cumpridos para que o Estado entrasse no sistema, recebesse, né, a parte que lhe cabia no orçamento destinado à cultura. E eu lembro desse ponto do governo do Lula e da Dilma, e tinha também os pontões de cultura, né, que promoviam a cultura não só no centro, mas também nas periferias, né? E nas expressões regionais também, porque a gente está pensando aqui na cidade de Curitiba, no meio urbano, mas também em outros espaços, esses pontões funcionavam com as expressões regionais, né, e tradicionais. Queria que você, que tem mais conhecimento do que eu, falasse para os nossos ouvintes como é que era esse tempo e que políticas públicas eram essas, Rita?
Você tocou num ponto interessante, que é a cultura de rua, né? A cultura mais regionalizada. Então, no governo Lula, governo Dilma, o Sistema Nacional de Cultura, reforçado pelo Plano Nacional, dá, vamos dizer assim, sustentação ao outro, né? É uma política assim, voltada realmente para aquilo que demanda na realidade brasileira, na diversidade que a constitui, né? Que a contempla, que a sublinha. Então, cultura viva, né? Cultura viva, enfim. Então, você tinha ali alguns programas voltados justamente para isso. Como a cultura viva foi do governo Dilma, voltado justamente para a cultura, para a economia criativa. Só aí você já tem dois programas, né? A Lei Rouanet, nunca se fez tanto filme nesse país. Mas, veja, nunca se fez tanto filme, mas nunca se pôde fazer tanto filme como se desejava fazer. Quando, enfim, o desgoverno nasceu, né? Quando, enfim, a primeira coisa que se fez foi, assim, que a gente não está mais no quadro da retrospectiva, mas é importante dizer que a primeira coisa que se fez foi destronar a Lei Rouanet, né? Porque quando eu digo destronar, tudo bem, a Lei Rouanet não é nada perfeitinha. Precisa-se trabalhar muito mais, né? do que se trabalhou. A Lei Rouanet já teve, acho que, uns três momentos aqui no país. Mas nós estávamos num momento bom, que permitia, né? O país estava azeitado nesse sentido. A cultura florescia ardentemente, né? Quando essa secretaria foi criada no lugar do Ministério, você viu ali, eu acho que em 2019, a censura, acho que foi esqueço agora o nome do filme.
Marighella?
A Vida. Não. Não. Alguma coisa com. Poxa, eu esqueci agora. Eu até realizei uma mostra de cinema aqui. Foi quando o nosso movimento, né, político, a sociedade civil nasceu, a Frente do Movimento, fiz uma mostra de cinema na UFPR lá. Foi a mostra Taturana em Defesa da Democracia, aqui em Curitiba. A Taturana, que é a grande distribuidora, fez essa mostra em outros estados do Brasil. E a gente fez aqui em Curitiba, trazendo, motivado justamente por esse episódio, né, de censura. Então, mas assim, voltando para a tua pergunta propriamente dita, eu entendo que as políticas que devem agora retornar de uma forma mais firme do que nunca, né, tem que vir carregada de um propósito maior, que é, sobretudo, ressaltar a diversidade contra o país. Então, você veja, o Estado do Paraná. Né? Vamos entrar aqui só um pouquinho no Estado do Paraná para dizer que qual é a cultura popular que há aqui no Estado do Paraná. Você tem na Lapa, né, a Festa de Reis ali, que tem uma nada contra a cultura popular se manifestar a partir de outras regionalidades. Eu acho que você faz tradição, né, a partir do que já existe, sobretudo. A tradição é apenas uma repetição daquilo que se quer fazer. Então, a Festa de Reis daqui nunca será igual à Festa de Reis do Nordeste e vice-versa. Então, eu acho fantástica a Festa de Reis daqui, que tem uma característica própria também, mas que só poderá sobreviver e falar do povo que a constitui se tiver incentivo, né? Então, tem que existir políticas. Eu estou falando da cultura popular, propriamente dita. Estou falando do fandango no litoral, né? Como você tem ali o fandango, por exemplo, comandado ali pela Associação Mandiquera, né, tem o mestre Aurélio e outros, que arduamente, trabalham arduamente, né, para que isso sobreviva. Então, você tem que ter uma política pública, que eu chamo sempre política de Estado, que não sejam políticas governamentais, que são passageiras, mas políticas que realmente floresçam com foco na realidade concreta do brasileiro. Porque sem isso não há nacionalismo. Eu não estou falando de um nacionalismo progressista, evidentemente. Estou falando de um nacionalista, de um nacionalismo que tem, de fato, ser ressaltado, ampliado, né, pela sua cultura. E a cultura popular é aquilo que mais grita, é aquilo que mais fala sobre aquilo que somos, né? Então você tem aí, ó, você vai ali em Pernambuco, você vê os caras vendendo, ó, Diogo, é um negócio impressionante. Você chega ali no, sei lá, no Parque São Pedro, você chega lá no qualquer, enfim, espaço gastronômico de Recife, e você vê os caras vendendo os seus trabalhos, de mesa em mesa, falando de literatura, e não é só de cordel. Eu estou falando. Aí você diz, mas Rita, e há incentivo? Ah, há um mecenato que lá funciona e que aqui não. Estou falando de um mecenato que lá é atualizado e aqui não. Eu já estou entrando no município, eu sei que não é agora, mas isso é só para ressaltar a importância de a gente pensar políticas públicas. É isso que eu espero do governo Lula. Eu não sei quem vai assumir o ministério. Eu recebi hoje uma mensagem que seria que a pasta da cultura seria de Bela Gil. Eu não sei, assim.
Eu ouvi falar no Chico César.
Chico César? Pois é.
Ouvi,
recebi com relação e estava o nome dela, porque estava havendo aí uma disputa, né? Uma disputa benigna, evidentemente, faz parte do jogo político, entre Jandira, né, Daniela Mercury, o próprio Juca Ferreira, que eu assumo aqui, por quem eu venho torcendo. Eu torceria, porque nesse momento, vamos fazer uma pequena análise, não diria de conjuntura, mas de algo que eu sempre insisto em dizer, ó, time que está ganhando, a gente não tira de campo. Né? Então, a gente tinha um time que estava ganhando, poxa, estava ganhando, sabe? E ganhando bonito. Aí vê, houve um lapso temporal que tira esse time de campo e coloca um outro. Desgraçadamente, né? Enfim, cara, então eu acho que a lógica seria, a lógica administrativa no que se refere à cultura, tá? Seria recuperar aquilo que ficou estacionado, congelado no tempo, porque o tempo congelou aquele momento, né, que era de efervescência pura, a cultura borbulhava de ponta a ponta nesse país, como você muito bem exemplificou e explicou. E aí o negócio estagnou não, me desculpem, pessoas maravilhosas que nos assistem, estagnou não, afundou, acabou.
Ladeira abaixo.
Né? Foi ladeira abaixo, foi um negócio assim, né?
Só para fazer um complemento, Rita, que é o seguinte, né? Eu estava falando ali da minha experiência em 2009, 2010, e que veja você, né, como que é importante, porque o Brasil desponta no cenário internacional economicamente, mas também culturalmente, né, porque a gente sempre foi reconhecido culturalmente, né, pelas nossas expressões culturais, né. E aí, você vê ali, eu estava vendo, o Ministério da Cultura foi criado no governo Sarney em 85. Outra coisa que a gente já tira daí, né? Que ditadura militar, governo militar, pelo não gosta de cultura, né? Então, ali não. Foi em 85 que os caras fundaram o Ministério da Cultura. Daí vem, a gente citou aí a Lei Rouanet, que não é, é um nome de uma pessoa, o Rouanet, né? Que fazia parte do governo do Collor, né? E aí a gente vem todo um trabalho para ela florescer lá em 2009 e 2010. Então, veja quantos anos de trabalho envolveu para chegar num momento que a gente viu a coisa acontecer. E aquela história, né, Rita? Para construir é difícil, mas para destruir basta Basta um governo desastroso.
Olha, você tocou agora num ponto interessante, que é assim, ó, a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal, né, como mecenato aqui em todo o país, que depende, né, do incentivo da empresa privada. Então, a lei Rouanet, ela inclusive, ela prevê, né, ela tem base, vamos dizer assim, uma das suas premissas, né, seria o marketing cultural. Fala-se muito pouco do marketing cultural desse país. Naquela época, existiam cursos dados pelo SENAC, algumas universidades lá em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. No auge da Lei Rouanet, eu estava em São Paulo. E sabe, você lembra a festa do, enfim, do Brasil 500 anos?
Eu
aprovei, pela Lei Rouanet um projeto, que era na época o nome, foi em 2000, né? Brasil Mestiço.
Só o parênteses que, se não me engano, era o Rafael Greca que era o responsável por esse negócio dos 500 anos, as comemorações dos 500
aqui.
Anos. Que chegou aqui. Não, no Brasil inteiro. Ele saiu porque ele afundou a caravela. Se eu não me engano.
Eu não me recordo bem, mas tem. Assim, não me recordo exatamente, mas tem uma.
Tem uma história assim, né?
Isso. Então, cara, naquela época, eu fui uma das proponentes que teve o seu projeto aprovado.
Ah, legal.
E o meu projeto era. Ele retratava as resultantes, né, da mistura cultural do país. Não eram retratos. Vou dar um exemplo. O índio. Aliás, um branco deitado numa rede. Isso é resultante da mistura, né, entre várias culturas aí. Então, isso para dar um pequeno exemplo de um momento onde a coisa realmente fervilhava. E naquela ocasião, a gente assistia cursos, né, de marketing cultural para dizer ao empresariado, né, quão importante seria investir, associar a sua marca à cultura. Então, isso para dizer que é preciso que, nesse novo estágio, né, a gente recupere esse espírito, que a gente possa, né, dizer ao setor privado que ele tem um lugar, ele tem um lugar. Que a cultura, através do marco cultural, ela, até aí ela consegue favorecer não apenas o país no contexto público, propriamente dito, né? E aí eu estou falando de divisas para o Estado, falando de divisas econômicas, agrega valor econômico ao Estado, mas também ao próprio setor privado, né, que é o primeiro setor. Então, assim, é importante a gente pensar nisso quando a gente fala, não, a cultura efervescia. Efervescia nesse sentido também, né? Então, eu acho que a gente tem que mandar criar, pensar em propostas efetivas para tentar contribuir, para contribuir de forma contundente mesmo, né, com inventividade política, como eu falava anteriormente, com o governo federal, com esse novo, esse novo governo. Né. Eu chamaria, olha, o negócio foi tão gritante, foi tão gritante todos esses crimes de lesa majestade praticados por Bolsonaro, que eu diria que agora ele deveria chamar o Estado Novo. O Estado Novo é agora.
Sim.
Não era o de já, é agora. O Estado Novo é esse agora.
Começamos uma outra república, né?
Foi sério demais.
Ô, Rita, é o seguinte, a gente mudou de planos aqui no Vamos à Luta e era para ter um intervalo, mas não vai ter. Vamos tocar direto até o fim. Então, vamos já seguir nossa pauta aqui, que é mais ou menos nessa tocada aí que você já está falando, que é o seguinte, né? O que a gente nota? A gente nota que quando tem um governo federal lá de uma maneira, né, que controla, teoricamente, né, controla o orçamento, né, não dá para os deputados controlar, né? quando ele controla o orçamento, e assim ele dá, digamos, ele dá as cartas, né? E isso irradia para todo o Brasil, para os estados e para os municípios, né? O que, que a gente viu? Quando o Bolsonaro, o Temer já queria extinguir o Ministério da Cultura. O Bolsonaro assumiu, foi lá e extinguiu. O que, que a gente viu aqui? Viu o Ratinho pegar esse eco e fazer a mesma coisa, né? Nessa jogada, que é uma jogada populista no pior sentido da palavra, que é, vamos acabar com os ministérios para economizar dinheiro, né? Mas uma grande parcela da população esquece que esse dinheiro vai para algum lugar, né? Não se sabe para onde, né? Você deixa de botar no tal, na cultura, mas esse dinheiro vai para algum lugar. Então, eu queria perguntar para você o que que, assim, como a gente disse, né? Nós que somos progressistas, enxergamos no governo Lula um novo sol no horizonte, né? Um novo brilho aí, uma coisa que tende a afastar as trevas, né? Principalmente no sentido da cultura. O próprio Lula mesmo, lá no discurso dele da vitória, na Paulista, ele se referiu à cultura inúmeras vezes, né? Tanto que eu até fiz um print aqui de um post do nosso amigo Luiz Nobre, que é o seguinte: Mink de volta para o futuro. Não teremos apenas um Ministério da Cultura. Teremos um Comitê de Cultura. Quem tiver medo de cultura, se prepare. Aspas para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu queria perguntar para você, esse novo sol, esse brilho desse novo sol, chega no Paraná, chega aqui em Curitiba, assim, para falar da municipalidade, como é que você vê a irradiação aí desse calor, dessa iluminação, dessa luz?
Tipo essa luz que está aqui no meu rosto, que eu não consigo me livrar dela, mas isso é bom. Olha, eu vejo da seguinte forma, tá? Nós ganhamos, mas, como diria Juca Ferreira, nós ganhamos uma batalha, né? E por que nós ganhamos uma batalha? Porque nós estamos carecas de saber que a coisa não vai ser fácil.
Não está sendo, né?
Não, e não vai ser fácil administrar o país, né, com o conjunto de deputados e deputados, enfim, com o Congresso que nós temos aí, com a Assembleia que nós temos aqui e com as demais bancadas, né, existentes dentro da federação. Eu diria o seguinte, Diogo, não vai ser fácil para o Estado do Paraná, a não ser que, né, o governador Ratinho, ele faça algumas concessões entre aspas, né, ele faça, enfim, alguma composição com o governo Lula, porque me parece que ele tem esse perfil, né? Mas ainda assim, nós aqui no Paraná somos muito carentes, né? Nós somos muito carentes. Veja, qual é a nossa batalha? Qual é a nossa luta? O que que a gente falou durante toda a campanha, né, eleitoral, no particular aspecto da nossa proposta de candidatura? Nós falamos numa luta que a gente começou a travar em 2019, o orçamento, que é uma peça ficcional. A gente não vai nem falar aqui do orçamento nacional. Mas o orçamento aqui no Estado, que sempre foi horrivelmente aplicado, né, no setor cultural. Nós tivemos em 2019 0,29% destinado ao setor cultural como um todo. Em 2020 caiu para 0,27%, em 2021 para 0,24%, e nesses 3 anos, tá, nós não tivemos verba alguma que pudesse chegar no Fundo de Cultura. Então, a gente está falando aqui numa questão estadual. Não importa, não dá. Você, mesmo que você crie, elabore políticas maravilhosas, elas não vão sair do papel. Sem orçamento, elas não vão sair do papel. Ou seja, sem orçamento, você não vai exercer a própria cidadania ambiental, porque é disso que se trata, fundamentalmente, né? Então, nós temos que, para fazer valer a política estadual que existe aqui, tá, a gente precisa abastecer o fundo. Porque a política estadual do Paraná, ela se chama Profice, né, essa última edição durou 2 anos para poder sair, foi uma batalha nossa, inclusive, né? E o Fundo de Cultura. O Profice, que é o sistema de cultura daqui, também que envolve isenção fiscal, que cria ao mesmo tempo, é a mesma lei que cria ao mesmo tempo o Fundo de Cultura. Só que o Fundo de Cultura, ele não existe em orçamento. Eu insisto nessa técnica. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Não é. Nós precisamos de dotações orçamentárias que, de fato, cheguem à ponta. Sem isso, não há cultura popular. Não há. Sem isso, vai haver sempre um povo refém de leis emergenciais, né, sem viver a sua própria cidadania com autonomia. Quiçá se conseguirmos, né, o retorno da Secretaria de Cultura, que eu acho que é a nossa grande luta, deve ser essa a nossa grande luta. Por quê? Porque com a vinda da Secretaria de Cultura, o que, é que a gente consegue? A gente consegue dar autonomia ao setor cultural. A gente consegue institucionalizar o setor, né? E com isso, pensar em desenvolver políticas mais próprias, e quando eu digo próprias, próprias do setor, que estaria vinculado, de fato, a uma pasta que receberia, de fato, um orçamento mais justo. Então, eu quero lembrar aqui o nosso outro ponto, que é uma luta que continua agora. Na próxima semana eu já estou conversando a esse respeito com alguns amigos, enfim, companheiros da Assembleia Legislativa, que é a PEC que encaminhamos, que prevê 0,5% para o Fundo de Cultura. Só para o Fundo de Cultura, 0,5% do orçamento líquido. Quanto ao município, bom, não há como falar em cultura no município sem se pensar numa fundação de cultura que, de fato, seja justa, que, de fato, contemple, né, artistas em suas singularidades. Não há como viver uma cultura municipal com o exercício de predileções, né, de uns em detrimento a outros. Isso não existe. Aqui nós temos, em Curitiba, uma verdadeira, vamos dizer assim, uma palhaçada. Desculpa a expressão, mas isso aqui é uma palhaçada, né? A gente tem que acabar com essa palhaçada. De uma cultura que beneficia uns em detrimento de outros. Nós temos aqui uma verdadeira máfia. Isso será denunciado.
A chamada panelinha.
Da panelinha podre, que tem que ser dissolvida. E a gente vai provar que ela existe e vai denunciar toda essa pouca vergonha. Do mesmo lado, tem o quê? Tem um mercenário que não funciona. E quando funciona, funciona pessimamente mal, de forma extremamente desigual, injusta e ineficiente, porque está defasado. Né? Completamente defasado. Você tem aí mais de 45 milhões de defasados. É de 35 a 40 e pouco milhões. A gente pode fazer um dia aqui, pode convidar outras pessoas para falar só do mecenato. Tá? E como
fazer.
O mecenato vivido, sabe, aqui no município. Então, a cultura municipal, ela até funciona em certos aspectos, mas à custa da exclusão de quem? Então, a gente está aqui falando de pessoas excluídas, a gente está falando de exclusão, né? De exclusão que não deixa de ser uma exclusão social. E quando a gente fala disso, a gente está falando de direitos fundamentais. A gente está falando da negação de direitos. O que é para um, tem que ser para o outro também. A gente tem que mudar o sistema. Para a gente mudar o sistema, a gente tem que conhecê-lo, tá? Criticá-lo, mas não só. Não é só dar porrada. A gente tem que ser propositivos. E está aqui, ó, está aqui a solução. Né? Essa solução, ela tem que ser debatida. Aqui no Paraná e aqui no município tem que acontecer uma coisa chamada diálogo. Você abriu o programa falando disso. As portas da superintendência, né, que faz ouvidos mocos, que vai aí para a OAB e outras instâncias e outros espaços contar como foi a cultura paranaense. Que cultura paranaense, pô? Que cultura que a superintendência faz aqui? que é isso? Bolsa qualificação? Está fazendo o quê? Trabalhando com internet que não tem lá no quilombo da Lapa, não tem lá ainda. Que é isso? A gente tem que mudar isso aqui. E é começando pelos municípios, sabe? A gente tem que, Diogo, as pessoas, não sei se todas, mas muita gente está careca de saber que na maioria dos 399 municípios do estado do Paraná, não tem sequer Conselho de Cultura. Não tem fundo de cultura. É o CPF, né? Conselho, Fundação e Fundo de Cultura. Como é que qualquer recurso vai chegar ao município que não tem um fundo de cultura? A Léo Birban, quando aqui chegou, ela provou por A mais B a incapacidade do Estado de operar com os recursos públicos. Então, é disso que se trata. A gente está aqui falando de uma reforma que não é só moral, é política. Moral já nem existe. Ética e moral, nesse estado, eu mesmo nesse município, não existe. Então, eu proponho aqui, publicamente, o seguinte, sabe? Que as pessoas se reúnam e procurem entender como é o sistema municipal, como é o sistema estadual. Mas, assim, sabe aquele espírito de auditoria? Mas não só isso, denunciar e propor. A gente tem que organizar comissões, núcleos, criar meios, tá, para fazer levantamentos, denunciar e também propor. É assim, ó, de carreirinha, como se diz, é de carreirinha, entendeu? Faz o levantamento, critica, denuncia, né, e propõe. Está aqui, ó, você é o inoperante, a sua política é ineficaz, você tem o dever de ser eficiente, mas não é. Quem sofre com isso é quem está lá, querendo viver, querendo sobreviver, sem poder, porque é artista e não pode. E não pode porque não consegue ser contemplado, né? Já que é para viver de editais, que se viva então, mas de forma decente, né? Vamos ser justos, gente. Vamos acabar com essa história de máfia, de panelinha. Isso não dá mais, não. Agora, no governo Lula, acho que a gente vai ter aí sim, Diogo, uma maior possibilidade, sabe? Porque a gente vai ter apoio nacional de fazer esses levantamentos, de denunciar e ver o resultado. Agora, a gente precisa as pessoas do setor cultural se integrem mais, se unam mais, sabe? A divisão é boa, ela é até necessária. Toda crise é importante, mas que a gente enxergue, né, a importância de, em determinados momentos, gerar consensos e trabalhar em conjunto para poder vencer e seguir adiante.
Isso aí, Rita, isso que a gente precisa mesmo, precisa de ter essa consciência de saber que o momento é agora, né? Não dá para deixar mais, não tem como deixar passar, agora é a hora. E, Rita, é por isso mesmo que eu te chamei aqui, para botar essa indignação e para propor também as soluções, né? A gente vai se aproximando, Rita, eu queria que você só desse a tua saudação final aí, suas considerações finais.
Cara, enquanto considerações finais, eu gostaria de agradecer a você, a Rádio Cultura, parabenizá-los pelo trabalho constante, que não é uma rádio comum, é um espaço de luta. É isso que eu chamo de espaço público. São esses espaços que nos permitem, de fato, construir um mundo melhor. Porque a gente constrói um mundo melhor, assim, pensando politicamente. As pessoas, e aí eu digo para o público de modo geral, né, tem que gostar mais de política, tem que se interessar mais por política. Porque se você não se interessa, eu vou te dizer um negócio, outro vem e assume o seu lugar, outro vem e pensa no seu lugar. Então, se você tem o que dizer, se você tem o que pensar, sabe, escreve aqui para a rádio, escreve para mim, escreve para as pessoas, bota a boca no trombone, porque essa história de ter medo, a gente tem que ter medo, não. Está aí o direito, que pode ser, como você muito bem disse no início, tem que ser utilizado como instrumento de luta, né? Porque ele existe, como a política existe, como a cultura existe, como a arte existe. A gente tem que pegar tudo isso para tornar a vida da gente melhor. Então, Diogo, meu querido Diogo, obrigado pelo espaço, pela parceria de sempre, sigo à disposição da rádio, à disposição e à disposição desse público maravilhoso que nos assiste agora. Beijo grande.
Rita, vamos à luta, que te agradece mais uma vez tua participação brilhante. E esse foi hoje o programa Vamos à Luta, conversou com Rita Lin sobre as perspectivas para a cultura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O meu nome é Diogo da Silva e junto com Felipe Magal, Diego Torres e o Mig no comando da mesa, me despeço aqui. Sexta-feira tem Magal com Requião. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.